Muito boa tarde, prefeito Oswaldo e todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma alegria estar com vocês e ainda mais trazendo boas novas, né, prefeito?
Correto.
Nesse início de semana, trazendo grandes notícias para a cidade de Bandeirantes, para a nossa região. Então, estou muito feliz de estar mais uma vez nessa cidade, ao seu lado, prefeito, ao lado do nosso grande vice-prefeito, do Juba, do doutor Alex, de tantos amigos e parceiros que nós temos aqui na cidade.
Verdade. Agora, deputada, a senhora vem para trazer essa reta, como é que vai ser desenvolvido no município, prefeito? Para que ela vai servir? Qual área que ela vai servir? Apesar que, quando chega isso, ela serve para tudo quanto é área, né? Para falar bem a verdade.
É para toda a obra, né, Oswaldo? Eu gostaria de salientar a chegada dessa escavadeira hidráulica, Oswaldo. Nós estávamos num processo licitatório para aquisição de uma escavadeira que resultou deserto, né? Nós sabemos aí a dificuldade hoje para se comprar equipamentos, máquinas, devido aí à falta de material e também a sucessiva elevação de preços. Aí o mercado está enfrentando essa dificuldade de ajuste, né? Uhum. Então os preços todos os dias sobem. Você consegue orçamento hoje para 2, 3 dias, uma semana no máximo, e logo ele já se altera, né? E a chegada desse equipamento, Luísa, mas chegou numa excelente hora mesmo, né? Nós estávamos com essa licitação deserta, um equipamento que nós temos aí, mas já, assim, bastante tempo de uso, né? Então chegou em boa hora, é um presente que você nos deu aí de final de ano, né? Nós queremos agradecer imensamente um equipamento que vai ser usado na agricultura, vai ser usado no meio ambiente, vai ser usado nas obras. Estamos aí com os nossos engenheiros aqui também, o Jonas, a doutora Simone Fuque, que também está aqui com a gente no meio ambiente, o engenheiro agrônomo Paulinho Zambon, da agricultura, que está aqui. Está todo mundo ansioso que a senhora libere a máquina para isso começar a trabalhar já.
Coisa boa. Quantas utilidades, não é isso, prefeito, que essa máquina, enfim, terá, seja na área da agricultura, do meio ambiente, na questão das obras da cidade. Então, Oswaldo, a gente fica muito feliz em contribuir com a cidade e com essa administração, né, Oswaldo? A gente precisa aqui reconhecer a liderança do prefeito Jaelson, o quanto ele tem se dedicado, se empenhado para que efetivamente as conquistas e as realizações para a cidade de Bandeirantes se concretizem, ao lado do Juba, que é um grande homem público, viu, Oswaldo, que tem uma experiência muito grande, que veio para acrescentar muito, aliar muito na sua administração, né, Jaelson? E toda a equipe competente de secretários, servidores, que também tem possibilitado que os recursos e as oportunidades aconteçam, porque, Oswaldo, obviamente que a cidade, não só Bandeirantes, mas as cidades brasileiras, as cidades do estado do Paraná, elas precisam dessa mão amiga do governo federal e do governo do estado, porque infelizmente hoje os recursos eles ficam concentrados onde, prefeito? Lá em Brasília e lá em Curitiba. Correto. E afinal é na cidade onde tudo acontece, onde as pessoas pedem por saúde, por educação, por infraestrutura, por segurança, e mais do que nunca a gente precisa dessa parceria e dessa construção de pontes, e a gente tem atuado ao lado do prefeito, do vice-prefeito, para que a gente seja essa voz de Bandeirantes, do povo de Bandeirantes lá em Brasília, viabilizando essa quantidade de recursos que passam por essa escavadeira hidráulica, que passam por recursos para o nosso CEP também, para recursos para investimento na nossa escola, por recursos também para o ônibus escolar e uma série de outras ações que a gente tem desenvolvido com esse grupo, viu, Oswaldo? Que é um grupo que veio efetivamente para trazer a boa política para Bandeirantes, a política da construção, a política que escuta, prefeito, que acredita que a gente pode sim discordar das pessoas, mas sem maltratar ninguém, que acredita que somar é muito melhor que dividir. Eu acredito muito nesse grupo, viu, Oswaldo? Acredito muito na maneira com que eles fazem política, na maneira com que eles conduzem a cidade, com muita decência e com muita honradez, para que todo esse voto de confiança, né, prefeito, que foi depositado na sua administração, para que ele possa ser honrado e correspondido, e eu tenho convicção de que isso tenha acontecido.
Agora, deputada, entrando nessa área, porque, na verdade, muita gente imagina assim, a deputada, devido ao pai dela, ela seria a sombra do pai dela na educação, mas é lógico que é totalmente, se faz o lado inverso também da coisa, porque porque não é só da educação que se vive também, a agricultura necessita, várias outras áreas necessitam também. E é esse o sentido seu também, né? De tentar partir para outra área também, além da qual, onde o professor foi bom, né? Vamos dizer assim, na área educacional, né?
Pois é, Oswaldo, você sabe que assim, eu tenho o privilégio de ter um professor em casa, sim, inclusive, né? Uma pessoa que me ajuda muito e que, como é feito aqui em Bandeirantes, que me ensinou e que me ensina todos os dias a boa política. Mas, Oswaldo, de fato, a nossa atuação, ela perpassa por muitas áreas. Então, a gente tem essa consciência de que educação é o grande instrumento de transformação do nosso país, mas a gente precisa também focar e concentrar esforços na área da saúde, na questão da infraestrutura, asfalto para a nossa cidade, na questão do turismo religioso aqui, Oswaldo, que eu sou uma grande entusiasta, que nós temos um patrimônio que eu conto para todos os meus colegas lá em Brasília e para todo mundo, porque a gente tem o maior santuário de São Miguel Arcanjo da América Latina, correto, que é um patrimônio grandioso aqui da nossa cidade, da nossa região, e a gente precisa impulsionar cada vez mais turistas para a cidade de Bandeirantes, para que eles possam consumir aqui, tragam suas famílias para conhecer a nossa cidade, conhecer o santuário. Então nós temos uma série de patrimônios aqui na cidade de Bandeirantes que precisam ser cada vez mais explorados, e a gente tem procurado então cumprir esse papel como uma deputada municipalista e representante de Bandeirantes.
Dentro dessa municipalidade, deputado, o que é que a senhora prevê já para o ano que vem mesmo, porque a gente sabe que estamos no final do ano e a rapa da taxa é agora dentro do Congresso. O que é que dá para rapar desse tacho aí para o ano que vem para o município?
Você sabe, viu, Oswaldo, que a gente tem tido esse diálogo muito próximo com o prefeito, com Jaelson, e obviamente nós temos procurado atender as necessidades e as demandas que eles nos trazem. Então, muitas vezes, recursos para o custeio da saúde, que são muito importantes nesse período que a gente ainda está vivenciando de pandemia, né? Então a gente vai procurar também aportar mais recursos para o custeio da atenção básica aqui da saúde de Bandeirantes. Além disso, recursos também para investimentos relacionados a uma emenda especial, que é uma nova modalidade de emenda que tem sido muito benéfica para os municípios, que é uma emenda que permite que o gestor ele possa escolher o investimento que ele fará. Então a gente está buscando muito e haveremos de viabilizar também recursos nessa modalidade para que o prefeito possa fazer um investimento que ele entenda que é melhor. Enfim, são uma série de recursos que a gente, obviamente, nesse final de ano, a gente vai tentar, e estamos trabalhando muito para viabilizar na área da saúde, infraestrutura, segurança, enfim. Mas a gente espera trazer boas novas nessa questão, especialmente de transição orçamentária que a gente está vivenciando.
Mesmo porque o ano será curto, né, o ano que vem, né? Vamos dizer bem a verdade, né? É, devido ao ano eleitoral, né? A situação,
o orçamento deve ser antecipado.
É bem antecipado e bastante curto, né? Será que ele é chamado coicinho de porco? Uhum. E, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer bem a verdade, tem que se fazer tudo agora, traçar tudo agora, né?
Exatamente. A gente vai vivenciar um ano eleitoral e muitas vezes as obras,
a partir de abril já parou tudo, né?
Exato. As obras, elas ficam, enfim, as entregas ficam todas estagnadas por conta desse período eleitoral. Então, a gente tem que agora cumprir o dever de casa nesse fim de ano. Não é isso, Juba?
Isso. É porque o Juba, você falou que ele está grande, mas é que ele tem que ficar de pé, senão espaço ali, né, Juba? Boa tarde também.
Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso município, sempre trazendo boas notícias, né? E dando todo o suporte que o município precisa. O nosso município é um município pequeno, né? Precisa de muitas coisas, né? E você tem nos atendido assim prontamente, né? E muito gentilmente tem atendido a todas as nossas solicitações. Prefeito, uma boa tarde a todos os secretários aqui presentes, em especial a nossa população.
Tá certo. Agora, prefeito, dentro aí do... sempre vem aquele negócio, né? A gente tá sempre recebendo, mas a gente tá sempre querendo mais, né?
Ah, com certeza.
Sempre quero mais, né? E o que é que já está no bujo aí para apresentar para a deputada? Tem alguma coisa já em mente ou não?
Isso, nós temos sim, temos uma série de demandas. A Luísa conhece a nossa realidade, sabe que os municípios necessitam. Aliás, ela criou um problema bom, né? Está aqui o Wagner Toma, está aqui o Bruno Castanho, está aqui o Paulinho, está aqui a Simone, está todo mundo disputando quem vai ser o primeiro a usar a máquina, né? Então, nós temos aterro sanitário, nós temos saneamento básico para ser atendido por esse maquinário. São R$ 750 mil reais que vale uma máquina dessa, né? aproximadamente, tá? E nós queríamos recompor o nosso parque de maquinários, Oswaldo, né? Nós temos outros equipamentos que nós necessitamos aí, um rolo compactador, né? E nós vamos em busca aí de recompor esse maquinário, queríamos compor patrulhas rurais, né, Juba?
Sim.
E aí nós vamos em busca desse apoio aí dos nossos deputados, né? E vamos pedindo aí a recomposição desses maquinários e caminhões também que a gente precisa para poder compor essa patrulha rural e os equipamentos sendo repostos. Estamos tendo muito problema, o Kleber tá enfrentando muito problema para fazer a manutenção, Oswaldo. Comprar peças, repor peças, prestação de serviço. Então, se nós conseguirmos compor, recompor com maquinários novos, né, ganhamos um fôlego aí, né, que as manutenções têm exigido da prefeitura.
É mesmo, porque, deputado, a gente sabe que em Brasília hoje a gente tem que correr com o chapéu na mão. E quem com esse chapéu, o que é que a senhora está pensando já aí? Dentro daquilo que o prefeito colocou aí.
Pois é, nós temos que, Oswaldo, buscar oportunidades, sem dúvida alguma. E o fim de ano é uma janela de oportunidades, né? Com a votação do orçamento, ainda mais porque ano que vem nós teremos um ano eleitoral e as coisas precisam acontecer ainda esse ano. Então a gente, nessa parceria com o prefeito, a gente vai concretizar, sem dúvida alguma, uma quantia significativa de recursos para a cidade de Bandeirantes.
Né? Qual seria a maior facilidade nesse sistema aí, amigo? Principalmente, porque trazendo essa máquina, lógico, né, vindo outras. Qual é a facilidade nesse tempo que ele colocou aí, deputado? Que dá para trazer, que dá para trabalhar
Olha,
mais?
Olha, Oswaldo, eu acredito que a modalidade de emenda especial. Por quê? Porque a gente manda o recurso e o prefeito consegue fazer um investimento, né? Que ele entenda ser melhor. E é um recurso fundo a fundo, é um recurso muito mais ágil, que muitas vezes não precisa passar por aquele processo burocrático de um banco. Então, é um recurso que o prefeito ele tem mais facilidade e mais agilidade no sentido de gastar e fazer um investimento e concretizar o sonho que ele tem, as suas prioridades. Então, eu acho que essa é uma alternativa que a gente vai procurar viabilizar, e outras também, como recursos para atenção básica, enfim, uma série de outras possibilidades que a gente também está lutando.
A gente sabe que tudo quanto é política vive a área política também. Como é que está a situação da área política no campo, no âmbito da senhora, deputada, dentro do Congresso, dentro do partido? Como é que está visualizando para o ano que vem a situação?
Olha, Oswaldo, eu estou muito feliz e estou muito animada. Eu tenho tido um grande parceiro, um líder também, um mentor. Ele até brinca que é meu segundo pai, que é o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur, que eu conheço já há bastante tempo, tenho um ótimo relacionamento com ele, toda a família dele, a esposa dele. E aí nós estávamos desde o início da campanha dele para a presidência da Câmara, pude ajudá-lo a elaborar as propostas para a sua campanha, e agora a gente tem tido uma parceria muito forte. Então, graças à liderança dele, eu tenho tido acesso a muitas relatorias, a muitas pautas, articulações também junto ao orçamento da União, para que a gente possa viabilizar recursos para os nossos companheiros e, consequentemente, para a cidade do Paraná. Então, eu estou muito feliz, né, de ter, enfim, esse espaço lá em Brasília, de ter tantos parceiros que estão conosco, nos ajudando, matérias importantes sendo relatadas por mim. Além disso, viu, Oswaldo, muitas coisas também acontecendo aqui no estado do Paraná, ao lado do governador Ratinho Júnior também, que tem sido um parceiro importante no nosso mandato. Então, eu tenho, de fato, essa rede de lideranças, de amigos que me fizeram, inclusive, Oswaldo, ser uma das 100 cabeças do Congresso Nacional. Sim. A única do Paraná de primeiro mandato, ser eleita deputada, a melhor deputada federal pelo prêmio Congresso em Foco em Defesa da Educação, estar também, através do prêmio Congresso em Foco, entre os 10 melhores deputados da Câmara. Então, são muitas conquistas e premiações que a gente tem alcançado, né, graças ao nosso grupo, a tantos parceiros que nos ajudam a conduzir esse mandato e a mostrar, viu, Oswaldo, que uma jovem, a deputada federal mais jovem da história do Paraná, que uma jovem com muito trabalho, com uma equipe competente, com ações inovadoras, é plenamente capaz de fazer um mandato de excelência e representar as pessoas.
É porque muita gente diz que a política está se renovando, né?
Está.
Renovando através dos filhos, dos sobrinhos, mas é uma renovação que vem para beneficiar, não é? Porque, infelizmente, a gente tem muitos aí que estão lá 5 ou 6 mandatos e que precisa renovar, né? A renovação é necessária, a oxigenação é necessária a todo momento, principalmente na política, né, deputado e
Nem toda a renovação foi bem sucedida, né?
Sim, não, mas a juventude já tem uma cabeça, né?
Legal, a Luísa,
né?
Tem uma cabeça boa, teve um professor, como ela disse, né, que encurtou os caminhos, né? Mostrou o caminho das pedras para ela. E isso foi importantíssimo também para ela chegar onde chegou. Tem sido atuante devido ao trabalho insistente que ela tem feito, né? Desgastante. Ela tem se empenhado e tem obtido esses resultados. De fato, é uma das melhores deputadas federais lá no Congresso. Aliás, eu gostaria de fazer abrir um aspas aqui e um agradecimento aqui ao Alex Romero, que está aqui com a gente, nosso diretor de PROCON. O Alex foi quem viabilizou essa aproximação com a Luísa, né? E tem se demonstrado assim, uma parceria além das expectativas, né? Quando o Alex se aproximou da gente, né? Trouxe a Luísa com ele, né? E a gente quer fazer esse agradecimento aí ao Alex Romero, que está conosco aqui nos estúdios.
Fala alguma coisa, Alex? Pode falar.
Só agradecer ao prefeito.
Boa tarde,
agradecer.
Né?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, deputada. Boa tarde, vice Juba. Só agradecer a deputada pelas emendas, por tudo que ela está fazendo aqui pela nossa cidade, que tanto a gente precisa. E ela nunca deixou de nos atender. Eu ligo para ela no Congresso, eu ligo para ela e ela me atende. Se ela não pode atender, ela fala, Alex, já te retorno. Está sempre de portas abertas para nós. Sim, eu tenho só a agradecer a deputada, o tanto que ela faz por nós aqui, Oswaldo. É só isso mesmo.
Eu só fiquei chateado com a deputada. Quando a Luna assumiu o Ministério da Educação. Nós queríamos, torcendo tanto, porque aí a nossa escola Santa Terezinha ia sair rapidinho. Que era daquilo mais fácil você cobrar, né? Vamos falar a verdade. Porque no começo do ano estava aquela coisa, assume ou não assume, né, deputado? Puta, surgiu um. Olha, pode ser que ele.
É muito bom ter o nome lembrado, né, Oswaldo, para uma posição.
Mas a gente ficava torcendo aqui para
nós. É muita honra, assim. Inclusive, como jovem, eu me sinto muito honrada. Semana passada pude presidir uma sessão da Câmara dos Deputados, Oswaldo. Eu sentei na sessão, Juba, e eu fiquei tão emocionada, doutora Alex, tão emocionada, porque eu falei, puxa vida, né, eu espero. E eu tenho convicção de que é muito simbólico, né? Uma jovem está lá, uma mulher está lá. Quantas meninas e meninos não olharam a televisão e falaram, puxa vida, eu também um dia posso chegar lá.
Verdade.
Eu acho que a gente tem e especialmente o meu mandato tem esse papel de inspirar meninas, meninos a entrarem na política, porque a gente precisa da juventude, da participação das mulheres na política, até porque vários estudos, viu, Oswaldo, e eu vou puxar aqui, peço desculpa para os meus amigos, mas vou puxar a sardinha para as mulheres, mas vários estudos já demonstram que mais mulheres na política significa menos corrupção, inclusive, e mais saúde, mais atenção a duas áreas principais que são a saúde e a educação. Então a mulher, ela sente na pele a necessidade da vaga da creche para o filho, a necessidade de um bom atendimento no hospital, de medicamentos. Então a mulher, ela consegue vivenciar com muita atenção a falta, muitas vezes, que uma política pública faz. E por isso, a presença de mais mulheres na política melhore muito o ambiente de legislação e o ambiente de políticas públicas mesmo. Então, a gente precisa incentivar a cada dia essa participação das mulheres, dos jovens, como eu sei que o prefeito e o vice-prefeito fazem isso com uma presença grande. Também está aqui a nossa secretária do meio ambiente, que eu vi, e uma presença grande de mulheres na administração. Isso é muito importante, Oswaldo.
Bom, e a gente só lembrar da educação, porque nós estamos com a nossa escola Santa Teresinha, né, prefeito? É uma ansiedade para aquela...
Uma ansiedade para que os recursos comecem a chegar, né?
E se a gente tivesse... A obra
continue.
Tivesse lá, né, com certeza seria muito mais prático, né?
Encurtaria bem os caminhos.
O caminho seria bem mais curto.
Independente de estarmos no Ministério, a gente está lá na Câmara, trabalhando muito pela nossa escola.
Lógico, não sei se o prefeito vai querer falar mais alguma coisa em sentido da entrega desse equipamento que vai beneficiar todas as áreas, né?
Correto.
E que está necessitado, prefeito.
Nós temos um agendamento aí para as 2 horas fazer essa entrega, né? E logo em seguida já liberar essa máquina para começar os trabalhos.
Já definiu quem vai começar trabalhando com ela, prefeito, ou não?
É uma disputa grande. Veio todo mundo aqui para poder pedir a chave dela primeiro, né? Mas nós temos ali o parque industrial que está esperando, né, para contar com essa máquina. Nós temos aqui fazer alguma infraestrutura ali a fim de que os processos licitatórios possam começar. Os nossos engenheiros estiveram lá no DER, né? Já obtiveram uma sinalização, né, Jonas? O Jonas pode falar para nós, já obtiveram uma sinalização do DR, fala para nós, o Jonas. Boa tarde, Jonas.
Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Ajuba também, que também está presente. A todos os secretários que estão aqui ao lado. Tivemos duas reuniões extremamente produtivas na semana passada no DR e no Paraná Cidade em relação ao Parque Industrial. Uhum. Como a gente comentou numa outra reunião, né, Oswaldo? A gente tem um problema de acesso muito grande ali por conta de normativas e tudo mais. E o DR sinalizou num novo tipo de acesso ali, que vai acontecer, vai ser viabilizado. Foi dada uma prioridade para o município de Bandeirantes, principalmente em relação ao acesso do parque industrial. E isso vai ser viabilizado e essa máquina, a gente vai precisar fazer uma limpeza prévia no terreno, vai ser muito utilizada.
Aliás, eu gostaria de salientar, Oswaldo, que a Luísa não é só nossa representante lá em Brasília, junto ao governo federal. Mas ela viabilizou também um acesso junto ao vice-governador Darcy Piana e também ao governador, né, aqui no Paraná. Ela tem sido essa interlocutora junto ao governo do estado também, né? Então, agradecer aí a Luísa, possibilitando também esse acesso aí.
Zé, vai fazer um trevinho ali ou não?
Vai. Ali a intenção, Oswaldo, é a gente deslocar uns 200 metros a partir de onde é o trevo existente hoje.
Aqui, ali. Só lembrando o ouvinte, aqui é na saída para o Batiá, né?
Exatamente, cai no entroncamento ali da 436 com a 855. A intenção é ter um segundo trevo de acesso, mais ou menos próximo onde a gente tem aquelas torres de alta tensão que cortam o terreno. Então a ideia ali vai ser um acesso que vai possibilitar a entrada e saída do parque industrial e também das outras indústrias que tem ali em volta.
É como nós teremos aí um trevo aqui, foi liberado também ali na 369 pro São Miguel, né? Entre São Miguel e o resort, ali também a gente tem um outro trevo ali também. Uhum. Solucionar aquele problema de entrada nos conjuntos habitacionais ali. Né?
Inclusive, Oswaldo, você citou ali o acesso, nós também temos ali o condomínio industrial.
Sim.
Nós lançamos um segundo local onde vai abrigar indústrias, né, e empresas. E também foi liberado uma forma de acesso ali. Nós vamos resguardar um recuo. E nesse recuo vai ser feito um acesso de entrada e saída desse condomínio industrial.
Ali na pista mesmo ou não?
Foi acordado junto ao DR também.
É, porque se não me engano é 20 metros para um lado, 20 para o outro aí, não é? Ali, fora a pista, né?
Ali no caso são 30 metros de 30? Um lado a partir do eixo da rodovia. É. Ainda tem mais 15 metros que é a área do município que não pode
não edificar. Edificável, né?
É uma área não edificável. Aí nessa reunião que o secretário Bruno, o secretário Rômulo teve com a gente também, eles sinalizaram positivamente para esse acesso, né? Um acesso um pouco mais simples do que o acesso do outro parque industrial. Então também vai ser viabilizado e esse vai ser feito com recursos próprios do município.
Correto. E já dá para usar a máquina aí que vai ser entregue hoje, né?
Também.
Mais alguma coisa, Juba, prefeito?
É, só agradecer aí a vinda da deputada Luísa Canziani. Nós temos que aproveitar que ela é uma devota de São Miguel Arcanjo, né? Então...
E você vê, Oswaldo, como devota eu sempre puxo para Bandeirantes as coisas, viu, Oswaldo?
E eu gostei de como você se referiu, a nossa Bandeirantes, né? Então,
é isso.
Ela já adotou Bandeirantes e a gente fica feliz por isso aí. Então, essa companheira, parceira nossa aí, nesse projeto de uma nova Bandeirantes.
Deputada, mais alguma coisa, Juba? Agradecimento?
Não, só gostaria de agradecer, né? Agradecer a deputada e a todos os envolvidos aí, desejar uma boa tarde a todos e às 14 horas, quem puder estar presente para estar recebendo lá a máquina, vai ser um prazer receber vocês lá.
É isso aí, deputada,
mais alguma coisa que você queira
muito
colocar?
Só agradecer. Tem um ditado que diz: a gratidão é a memória do coração. E mais uma vez, enaltecendo aqui o quanto eu sou grata à cidade de Bandeirantes, né, que me traz muitas vezes luz através do Santuário São Miguel Arcanjo, que me traz amizade com o Dr. Alex, com o Juba, com o Jaelson, com todos os nossos parceiros aqui e, sobretudo, com o povo da cidade de Bandeirantes, que sempre me recebe com muito carinho, que reconhece também o nosso trabalho em prol da comunidade. E é isso. Pedi, obviamente, Oswaldo, para o pessoal me acompanhar nas redes sociais. Se me permite, Oswaldo, lá no Instagram, @luiza_canziani. É, Luiza com S e Canziani com Z e no final I. Estamos no Facebook, no YouTube, todas as plataformas. E agradecendo também você, viu, Oswaldo, esse grande comunicador da nossa cidade, todos os ouvintes da nossa querida rádio Cabiúna. A gente sabe, Oswaldo, do trabalho que você tem para levar informação com veracidade, sempre contribuindo com a política da cidade, com o desenvolvimento da cidade, preocupado com nossa escola, preocupado com outras questões aqui da cidade. É muito legal trocar essa ideia com você no seu programa, para que a gente possa, sobretudo, sonhar uma Bandeirantes cada vez mais desenvolvida, mais inclusiva e de mais oportunidades para todos. Então, muito obrigada.